5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Columbia, Columbia, this is Houston, ALS.
Está no ar mais um Mini Lua Podcast de outro planeta. Eu sou Marcos, o Gênio do Mal, nas companhias extraterrenas de Diego Martins.
Buenas, galera.
E do meu amigo Ian.
Olá, terráqueos, boa noite.
O Ian, eu desisti de falar o nome dele porque ele não gosta que eu... Então no Mini Lua Podcast de hoje, como já foi dito várias vezes, nós vamos falar de alienígenas. E o Diego quer começar com a pergunta de um ouvinte, porque o Diego dá atenção para os ouvintes.
Sérgio Nunes já chegou com uma pergunta aqui de respeito pro Marcos. O Marcos Gênio do Mal é um alienígena ou ele só é feio mesmo?
Opa, eu não sei. Eu não sei, cara. Quando sua mãe chegou comigo, ela não respondeu essa questão. Então, assim, tem que perguntar pra ela. De repente, ela responde você. Entendeu? Tá pensando que você tá rindo, Diego? Essa é a pergunta, Diego? Sério isso?
Essa é a pergunta. Claro que a pergunta é séria, rapaz.
Up in the morning and out to school. Agora, primeira questão, Diego. Diego e eu, vocês realmente acreditam que há uma vida fora desse planeta?
Bahia, não, só acredito como eu 100% certeza que existe vida fora do planeta.
E você, Ian, você acredita?
Cara, não é provado, do mesmo jeito que a religião, só fazendo uma analogia, eu não consigo provar que Deus não existe. Mas se a gente analisar as evidências que a gente tem, para mim torna altamente improvável que Deus exista, do mesmo jeito que alienígenas. Se tu ver o universo é infinito, para começar, sei lá, 200 bilhões de galáxias e tal, cara, é remotamente impossível que não haja outra povos inteligentes. Mas não tem como provar por enquanto que existe, até porque o pessoal tenta fazer isso há um bom tempo e sem sucesso. Mas acredito que seja muito provável que exista.
O que eu penso é o seguinte, completando isso que você falou, com um universo tão grande, é impossível que não haja vida em outro planeta. Eu não tenho prova de nada, e as provas que me vêm pela TV, eu também não confio nelas, Ian, porque a gente tem que acreditar no que a gente vê. Enquanto a gente não vê... É complicado, porque é muito fácil de você forjar uma prova. Por exemplo, vez ou outra tem aquelas batalhas de informação, né? Quem descobriu o que primeiro, quem chegou aonde primeiro. E aí, você não sabe o que é real. O que eu acredito é o seguinte, é impossível que num universo tão grande como os cientistas dizem que é, só existir nós. É muito egocentrismo, sabe? É querer ser demais.
É pouco provável. Sim, é pouco provável. E assim, qualquer seja a distância, uma distância mais razoável que esteja uma galáxia, que exista uma galáxia com vida, ou um outro planeta com vida inteligente, a gente não tem tecnologia para chegar ainda lá. E uma coisa que eu escuto bastante, que eu escuto assim, ok, vamos imaginar que em outras galáxias, outros planetas, existe vida inteligente. Porque imaginar uma civilização mais avançada que a nossa. Por que eles não vieram ainda? Por que, se eles são mais avançados, porque essa é uma pergunta que também boa. De repente, eles podem estar no mesmo nível de avanço tecnológico que a gente, ou até maior, mas devido à grande distância, a quantidade de anos-luz que é possível que esteja essa galáxia, e nem eles conseguem ainda chegar.
Isso aí é que é um grande problema do universo, é as distâncias. Não tem nem como contar no medidas humanas, porque... É, 1 milhão de anos-luz é dar a 300 milhões de quilômetros por segundo durante um ano. Tipo, é um negócio que, mesmo com a...
Não cabe na... Explode a cabeça.
Explode a cabeça. Só tentar explicar, tu vai morrer, vai ter um infarto.
É, Diego, vamos pensar no seguinte, que eles podem até ter tecnologia para chegar até nós. Mas você imagina eu, que tô querendo ir no YouPix e não tenho dinheiro. E o Sul é bem aqui. É, qualquer viagem para a Lua é caríssima, por exemplo. Vocês acham que uma viagem através do universo seria barata? Quer dizer, se você imagina que há uma outra civilização em outro planeta, você tem que acreditar em moeda deles, você tem que acreditar em um governo deles. Que não é só um bando de pessoas vivendo em naves espaciais viajando para todo lado, né? Então, pensando que há uma civilização tal como a nossa, eu acho que, viajando legal. Uma viagem como essa precisaria de aprovação. E nenhum governo ia aprovar gastar dinheiro pra visitar a gente, né, cara? Se você for parar pra pensar, sabe? Vai ver o que aqui? Vai pesquisar o que? Os seres primitivos que nós somos? Aí é complicado, né?
Tem porra nenhuma pra ver aqui.
Podemos dar outras bandas mais free, né?
Pode ser. Que então. Essa pode ser uma boa explicação até científica. Eles passam perto, e aí eles começam a ver, daí eles sintonizam a televisão, aí já pega o Faustão, e troço, os caras passam correndo, passam reto e nem param, né?
Ah, mas tem uma informação. Mas tem uma informação importante, ô Ian. Você sabia que a transmissão que chega na Lua, nossa transmissão de TV que chega na Lua hoje, é uma transmissão de 60 anos atrás?
Não.
Viajou. É algo assim, sim.
Mas eu não entendi. Fala de novo que eu não entendi, Marcos.
A transmissão que chega. A transmissão que chega na Lua agora, por causa da velocidade das ondas de TV, de rádio e tal, são transmissões que foram enviadas há 60 anos atrás.
Ah, não. Não, eu... Cara, eu sei que... do Sol até aqui, a luz do Sol que viaja. A velocidade da luz, obviamente, ela demora 8 minutos.
Tá, mas o Sol não viaja nessa velocidade, Diego.
Sim,
as ondas de rádio não viajam nessa velocidade, tá, entendeu?
Mas ela não chega, acho que não demora tanto tempo pra chegar na Lua, é perto.
Vamos fazer o seguinte, vamos pôr uma TV lá pra ver que programa que tá pegando. Agora, Diego, o que você me diz dessas provas que vez ou outra aparecem em sites, em TVs, coisa e tal? Você já pegou algum desses vídeos / documentos em que você falou, porra, isso aqui dá pra acreditar, ou a maioria é uma grande besteira?
Cara, eu pesquiso muito sobre isso pra escrever no Minilu, né? É complicado, velho, não tem como tu botar a fé. Eu acho que pode ter, velho, eu acho que pode ter assim, existido algum tipo de contato. Eu acho que pode ter existido, mas eu acho que esse papinho de óbvio que caiu ali, óbvio que caiu aqui, eu acho que são meio que histórias forjadas.
Entendi. Porque, assim, qualquer civilização que tenha tecnologia suficiente para chegar aqui de tão longe, não vai se deixar abater tão fácil, né?
É, certo. Mas se os caras viajaram 300 trilhões de quilômetros, não vão bater com um aviãozinho numa montanha, né? Igual uma mona.
Eu digo assim, tem um monte, nesses casos de histórias forjadas, um assunto que nem esse, que desperta curiosidade, o pessoal já aproveita para o mundo inteiro, você está injetando... Ah, porque eu vi aqui na colheita, aqui tem um símbolo estranho, eu vi tem uma foto aqui do... Então o pessoal começa a injetar um monte de... Aí fica difícil tu conseguir analisar tudo e ver o que, que é mais... O que, que é...
Plausível, né?
Mais verdadeiro. Fica complicado. Mas, cara, uma coisa, eu acho que... Não sei se vocês vão concordar. Até hoje, cara, assim, ó... Muitas coisas aconteceram, tem muitos relatos, mas assim, se tivesse tido algum relato, alguma prova contundente de verdade, já todo mundo já teria, seria de conhecimento público, assim, sabe? Cara, já apareceu uma coisa que não, essa aqui não tem como tratar. Tá aqui, o pessoal, os físicos lá, os cientistas analisaram e realmente é, e... Pelo menos que eu tenha conhecimento, não apareceu nada disso. Assim.
Não, você sabe por que eu acho também que é complicado você falar que isso é provado, isso não é, Diego? Sabe por quê? Porque se você for parar para pensar, só os centros, só os pesquisadores, cientistas e governos é que tem alguma prova ou não. Você não pega É, e porra, os OVNIs sempre caem em fazendas e coisa e tal. Você não pega um OVNI que cai no meio da cidade, assim. E a gente, e nós temos aí 2000 anos de civilização. Não, nós temos mais, na verdade, mais anos de civilização, né? Mas a história que a gente lembra aí, desde do ano zero, são 2000 anos aí de coisas que a gente tem documentado. E não há um registro de um tio que recebeu, que caiu um OVNI assim no quintal ou no asfalto quente, assim, na rua, entendeu? São sempre em lugares afastados e é sempre o exército que chega lá primeiro. Então,
cara, tem mais essa do exército aí. Vocês acreditam que o exército... Que assim, tá, conforme a gente vê nos filmes e seriados e tal, será que o exército sempre tá... tem essa coisa de querer esconder da população de qualquer jeito, assim, se aparecer? Eu não acho que... Não seria tanto... Assim, cara, porque... seria uma informação, seria uma coisa de utilidade pública, né, cara?
É, tem aquela história aí, Ian, de tentar evitar o pânico, sabe? Porque de repente cai uma coisa aqui, um alienígena, que seja, e vamos dizer que aquele seja o primeiro contato. E você não sabe o que é aquilo, você não sabe, você não tem uma explicação. Se você não tem uma explicação, por que que você vai passar adiante?
Vai começar aquele negócio, vai surgir, se um dia acontecer, cai um óbvio. Todo a população vai surgir profeta falando que é o apocalipse, vai surgir filho da mãe falando que vai virar uma bagunça, tipo, vai ver, claro que daqui a pouco vai se ajeitar, mas inicialmente eu creio que vai virar uma bagunça demoníaca, aquele povo,
cara,
muito louco.
Uma coisa eu digo assim, ó, se já aconteceu, se contatos já aconteceram e OVNIs já caíram em locais aí, sei lá, em fazendas e tal, e os caras estão empenhados mesmo em esconder do resto da população civil, cara, os caras estão fazendo um trabalho excelente, assim, porque...
Só que é aquilo que eu te falei, eles não podem induzir a algo cair em determinado local, entendeu? Porque, assim, só cai em fazenda.
Pois é, isso que eu tô dizendo, cara. Se isso tá acontecendo mesmo e eles conseguem abafar, eles estão fazendo um trabalho. Sim. Eu acho... Então, a minha hipótese pra isso é que não tem caído muita coisa, não, velho. Tá. Isso contradiz com a minha opinião, que eu acredito, acho muito provável que exista, mas eu não acho que tenha caído muito OVNI, tanto em fazendas quanto em locais mais habitados, assim.
Não, agora tem uma pergunta aqui, Diego, assim que você terminar, posso fazer.
Eu acho que se houve um contato, eles não caíram, não sei o que eles vieram, fizeram contato, de repente fazem contatos, vai saber como. Mas
até mesmo com o próprio governo, às vezes a intenção deles é entrar em contato com o governo, né?
Pois é, mas eu acho que eles, que esse caiu óbvio, acho que eles não seriam
tão
burros bastante.
Tem uma pergunta aqui do amigo, ó.
Do MIB lá, que eles dão aquele flashzinho na cara e todo mundo esquece o que vai acontecer.
Já tá na mão.
Você sabe o que falta escrever antes de eu fazer a pergunta do Lino? É, falta escrever aliens versus zumbis.
Ah, não, velho. Para com isso.
Então vamos lá. O Lino Meurer. Quando os humanos encontrarem os aliens, se encontrarem, o que acha que aconteceria, como seria o primeiro contato? Diego Martins.
Cara, eu acho que se eles vierem aqui, eu acho que vai ficar feia a situação.
Tu acha que vai ser o que o bicho vai pegar?
Acho que eles vão vir aqui é pra chinelear a gurizada, que eles não estão pra brincar. Eu não sei se uma civilização tão avançada nem perderia tempo de... Mas se eles viessem até aqui, eles tinham algum interesse secundário, né? Eles não iam vir aqui pra tomar
um chá como...
da princesa Elizabeth, né?
Ah, pode ser, Diego, pode ser. É que como é tudo muito teoria ainda, e a gente não sabe o que eles podem querer, então eu acho que isso aí deixa margem pra várias teorias, né, cara? Assim, ao mesmo tempo, se for uma civilização adiantada, então acredito eu que eles já masterizaram, que eles já dominam a técnica de reciclagem, sei lá, de sustentabilidade, sabe? Eles conseguem sempre renovar recursos e tal. Sim. Então, de repente, pra vir aqui atrás de recursos, que nem aparece em filmes, assim, de repente seria... pouco menos, mas pode ter uma civilização lá, que os caras são meio parasitas mesmo, e eles que nem também já eu tô me baseando em histórias de filmes, que os caras consomem todos os recursos do planeta e depois dão uma banda pra outro e dão uma banda pra outro, e quem tiver no caminho eles, então deixa muito...
Mas eu penso assim, eu penso o seguinte.
Sim.
Vamos analisar desse ponto de vista seu. Se é uma civilização muito avançada, a gente não teria nada que eles já não tivessem, ok? A não ser que eles estivessem tão avançados que o planeta deles estivesse em calamidade. É verdade. Estivessem em ruínas e eles viessem morar aqui, certo? Isso poderia ser um ponto. Mas se eles são tão avançados, eles não precisariam. Se eles são parasitas, porque geralmente o parasita, ele não é um ser tão inteligente, porque senão ele não precisava ser um parasita.
Desculpa, eu usei a palavra errada. Quando eu falei parasita, eu quis dizer assim, ó. Eles vão para um lugar, se não me engano a palavra mais correta é vírus. Eles vão em um lugar e consomem tudo que tem lá e depois terminou eles saem de lá e vão para outro lugar.
Porque eu não acho que um povo com essa característica assim meio primitiva seriam pessoas que viajariam pelo espaço, entendeu? Eu não acredito.
Exatamente. Tem as suas teses pro cara analisar. Tem tudo isso.
Agora tem
assim, só fazendo um adendo. Aquela primeira teoria de que eles, se eles fossem tão avançados, eles não iam querer nada aqui. Pô, eles podem vir aqui para ensinar a gente alguma coisa. Eles podem. Tem gente que acredita que no início da civilização, lá no tempo dos Sumérios, isso aí, sei lá, 5 mil anos antes de Cristo, 6 mil. Que eles desceram, seres alienígenas estiveram aqui e começaram a explicar pra galera.
É que todo mundo leva pra pior. É que todo mundo leva pra pior parte, né, Ian? Todo mundo acredita que deve ser uma coisa ruim. Agora tem um comentário do Sérgio Nunes.
É que a gente se baseia muito na nossa própria civilização, que é uma filhos da puta, né?
Sim.
Então é poder fuder com todo mundo e.
Mas é que assim, cara, é 50-50. Se aparecer alguém aqui, ou eles vão chinelhar, ou eles vão. Ou eles não vão, entendeu? Então. Tá muito
aberto. Agora, eu tenho um comentário aqui do Sérgio Nunes e depois eu tenho uma pergunta. O Sérgio disse assim, ó, acho que já encontraram aliens e acho que um contato iminente está muito próximo. Porque senão não faria o menor sentido eles passarem a apresentar filmes e outros materiais sobre aliens. Agora, esse comentário é meio complicado, Sérgio. Primeiro que a CIA e o FBI não são Hollywood, não é a mesma coisa, né? E outra, assim, se você for parar pra pensar que eles estão fazendo filmes porque o contato com alienígena está próximo, então a gente também está próximo de um contato com um vampiro que brilha no sol, a gente também está próximo a um contato
aí
com
lobisomens,
contatos com viajantes do futuro. Então, não sei, a Hollywood não tem nada a ver com esse assunto aqui, entendeu?
Até porque se eu ver um vampiro que brilha no sol, e eu me mato antes dele tentar alguma coisa.
Agora, minha pergunta é a seguinte, vamos pensar que, assim, dessa forma como o governo, vamos acreditar que o governo esconda as visitas alienígenas, né? Que o governo é sobrenatural e consegue esquadrinhar todo o planeta e esconder tudo. A gente não conseguiria também, assim, em segredo, viajar para outros planetas e nós sermos os aliens em outros lugares?
Não. Cara,
por que não?
Simplesmente a gente não tem. Claramente a gente não tem tecnologia pra isso.
É assim, mas seria interessante já
claro. Sim, no momento a gente não sabe nem se tem alguém lá fora. Então, a gente não chega nem na Lua de novo.
É.
Quanto mais
pra outro. A primeira aí da Lua é um engambé mítico.
Saca aquele cientista físico nuclear lá da cadeira de roda,
o Stephen Hawking.
O Stephen Hawking, ele disse duas frases. Acho que foi o Stephen Hawking. Se alguém souber aí, me corrija. A primeira, ele diz assim: a humanidade, toda civilização tende a se destruir antes de conseguir sair do seu planeta. Ou seja, toda. Ele está englobando tanto de fora quanto nós mesmos, sabe? Uhum. A gente consegue inventar arma nuclear, mas não consegue visitar a Lua nossa. Entendeu? E a outra, que agora eu me esqueci.
Tudo isso pra nada.
Tudo isso, não, mas a primeira tá valendo, assim, toda civilização tende a se destruir antes de conseguir sair do seu planeta natal, entendeu? Então, assim, de repente já houveram várias civilizações por aí afora que nunca souberam da gente e nunca saberão. Lembrei da outra frase. Ele disse também assim, ó, existe vida lá fora. E se eu fosse vocês, eu não ficava mandando um sinal pra eles saberem que a gente está aqui, entendeu? Quer dizer, assim, talvez
ele... Faz sentido. Ele já está tá acreditando, então ele está mais inclinado a acreditar em um contato que, se os caras tiverem mais avançados que a gente aí em tecnologia militar, sei lá, eles vão chegar pra chinelhar, ele tá.
É, não, o
Hawking.
O Stephen Hawking, ele é completamente contra ficar mandando mensagens pro espaço. Ele diz que a gente tem que ficar em segredo aqui o máximo que a gente conseguir. Assim, e pedir que as civilizações saibam que a gente existe.
Eu até entendo isso aí, porque é o seguinte, a gente, cara, a gente é muito primitivo pra gente mesmo. Se a gente olhar só pra Terra aqui, olha que merda que é isso aqui. Pra que querer mexer com. Pra que, entendeu? Primeiro, primeiro vamos organizar, arrumar a casa isso primeiro, aí. Depois.
A gente não consegue nem se manter direito e vai querer fazer chafurda no universo.
Chafurdando, chamando gente grande.
É.
Cara, deixa eu só fazer um comentário aqui. A gente tá falando muito de extraterrestres, assim. Eu tô falando isso porque eu li um comentário que realmente faz sentido. A gente tá falando de extraterrestres humanoides, né?
Sim.
No caso. Mas, pô, quantos filmes tem e... Também tem a ideia de extraterrestres mais parecidos com... que são, não, daí eu não sei se eles se encaixam em vida inteligente, mas que eles seguem mais são parecidos assim com parasitas que entram no corpo e, e fazem o cara mudar de entendeu? Eles tentam uma dominação, só que não abertamente, não militar, né? É um troço mais...
Você sabe que eu tô ficando com medo desse papo, mas vamos lá.
Sim, eu acho que isso aí pode até... Eu acredito até disso, porque existem, tipo, dezenas de variáveis, tipo, o ser humano só virou ser humano porque... Teve milhões de variáveis que aconteceram e a gente acabou vendo isso, senão a gente poderia ser dinossauros gigantes, bem inteligentes, poderia ser pedras que têm pernas ou qualquer coisa, enfim. Eu acho que esse tipo de ser deve existir, mas provavelmente não vai ter contato, porque eles não vão terem capacidade de sair, de repente, do planeta.
É, então...
Se eles forem resistentes à viagem espacial, sei lá.
Eu tenho uma teoria também baseada nisso que o Diego está falando, que é o seguinte: aqui a gente é ser humano por causa do oxigênio, que é assim assado, porque a comida que a gente come é assim, sabe? Todo o ambiente incentiva a gente ser como a gente é. Ter duas pernas, dois braços, um pinto, duas bolas, uma orelha, essas coisas assim, entendeu? Mas, por exemplo, para um alienígena ser um humanoide igual a gente, assim, para parecer com um ser humano, o planeta dele tinha que ser idêntico ao nosso, entendeu?
Não digo que idêntico. Ter...
É, mas tinha que ser parecido.
Parecido.
Tinha que ser bem parecido.
Mas
agora, de repente...
Mas não é só o ambiente do planeta. Tem vários outros fatores.
Tipo, a própria evolução do...
A Lua...
A evolução dele tem que ter sido igual à nossa, em todos os aspectos, entendeu? Agora, por exemplo,
pode acontecer, o que é muito
no...
O processo da evolução nosso foi uma coisa, não foi randômico, mas ele começou e o jeito que ele... E a evolução desde a primeira bactéria, que é pai de todos nós até aqui, é uma coisa que é única e não é uma receita de bolo. Ela foi acontecendo conforme o planeta foi oferecendo condições, e então e se não oferecia condições, ela ia se mutacionando para que essas condições fossem alcançadas e tal. E é por isso, mas é que tá, isso aí tudo vem para reforçar essa tese, que quando a gente vê filme e quando a gente fala de ET, a gente pensa daquele ser verdinho que tem um cabeção e tem dois bracinhos e duas perninhas. Então é muito mais provável que as formas que existam por aí, se existirem, sejam as mais variadas, sabe? Parecido com as... como é que é aquele bicho que aquele verme? Uma lombriga?
Tipo outros já...
outro parceiro. Eu tava pensando no Jabba, outro igual aquele Jabba the Hutt do Star Wars, e por aí vai.
Sim. Então, por que a gente tá no planeta Terra... E, por exemplo, se a gente tivesse, pra vocês verem como é drástico o negócio, se o planeta tivesse a 5 metros pra frente ou pra trás, a evolução teria sido diferente, entendeu?
Exatamente.
Se o planeta tivesse inclinado um pouquinho mais pra lá, a gente teria evoluído. Agora você imagina um planeta que tá 500 quilômetros, modesto, né?
Vou dar uma boa.
chave. Ô, Diego, tem um comentário do Marcos Aurélio aqui que eu achei muito, muito bacana. Parabéns, Marcos Aurélio, brilhantou o programa hoje. Ele diz assim, ó, repetindo aquela frase do Stephen Hawking que eu falei, né? Toda civilização tende a se destruir antes de sair de seu planeta. Ou seja, se existir uma exceção, ou seja, uma civilização que consiga sair do seu planeta, né? Ela não viria aqui para destruir. Isso não seria da natureza de um povo que não se destrói. Ou seja, entendeu? Se esse povo, em vez de investir em armas, como a gente faz, investisse em viagens, eles não seriam um povo de destruição, correto?
Concordo, acho sim, bem legal. É bem, bem legal. Bem, só que o detalhe é assim, ó. Eu concordo com o que ele falou. Achei bem interessante, achei bem inteligente. Acho que é bem isso. Mas assim, para eles chegarem nesse ponto de evolução, eles já passaram pela parte ruim também. Eles já se destruíram e já, onde a gente, de repente, um dia a gente possa chegar também e ver que
ou
não
de
é
repente,
o caso.
Ou de repente eles não precisaram passar por nada ruim, cara. Eles simplesmente evoluíram.
Porque se tu olhar pra história da humanidade, os momentos de evolução que assim, ó, pum, explodiu, época de guerra, que todo mundo...
Pós-guerra.
Tipo, quando tá tudo normal, fica aquela coisa, aquele maralho.
Não, mas isso, ó, isso é... Mas isso
vai,
é aqui.
Mais, depois eu conto.
Desculpa, cara. Mas isso vai. É aqui. De repente, em um outro ambiente, os seres diferentes de nós não precisam de momentos ruins para evoluírem, entendeu?
Cara, mas assim, ó, fazer uma analogia aqui. Você já experimentou chegar pra um amigo teu, sei lá, de 15 anos, 16, e que tá apaixonado por uma guriazinha, e falar pra ele assim, ó, cara, não fica mandando mensagem, não fica incomodando ela, que vai ser pior pra ti. Se tu der um gelo nela, aprende com quem já passou por isso. Se der um gelo nela, ela vai sentir tua falta e vai voltar pra, e vai cair aos teus pés, vai fazer tudo que tu quiser. E ele simplesmente tem que passar por isso. A experiência, tu só vai adquirir a experiência se tu passar. Tu não consegue aprender tudo só. Ah, verdade. Então quer dizer.
Não. Sim, tudo bem. Mas Ian, isso é da natureza humana. A gente tá tratando aqui de seres que não seriam humanos, entendeu?
Cara,
que podem ter outra
existência humana.
Eu também acho que isso é. É tipo, é a lei da natureza.
É, um ser inteligente, tal, ele vai. Depois que ele botar a mão no fogo ali, ele vai saber que queima e ele não vai mais botar, entendeu?
Eu só não acho que as leis da natureza que se aplicam ao nosso planeta se aplicam a outros, entendeu?
Eu não estou considerando como uma lei da natureza, estou considerando uma lei, um ser inteligente que tem uma vida que... Acho que cabe, é a minha opinião, eu acho que caberia para outros seres.
Mas seria tipo, é a lei da evolução, velho.
Exatamente.
Tu vai sempre querer mais, se tu não... A formação, a química... Faz com que o ser queira mais, porque se tu não for, se for aquele ser assim, bundão, tu não, eles nunca vão chegar onde ele chegou. Eles caras têm que ter vontade de ser o melhor, e isso cria competição que gera guerra e morte e todo mundo se
fudeu. É isso aí. E depois gera redenção.
Isso aí.
Só completando essa parte, o Luiz Fernando disse assim, ó. Mas existem muitos planetas iguais ao nosso, né? Rebatendo a nossa discussão. Sim, Luiz Fernando, existe. Mas como a gente comentou, a evolução tende a ser diferente em cada planeta, né?
Cara, eu já vou fazer uma... Cadê? Quem falou isso aí?
Luiz Fernando, há 4 minutos atrás.
Cara, eu não tenho conhecimento de vários planetas iguais ao nosso.
Não, até tem, cara, mas assim, ambientes parecidos, né, que
me diz,
poderiam gerar vida.
Cita um exemplo aí, por favor. Quem é o nome dele?
Luiz Fernando.
Luiz Fernando, cita um exemplo para nós de um planeta parecido com o nosso.
Ah, se ele der o Minilu, ele vai saber. Eu acabei de pensar um negócio essa semana sobre isso.
Cara, eu sei, eu não li o Minilu, eu não li esse post. Uh-huh. Mas eu sei que tem lá, que tem uma lua lá, que é a lua de algum planeta que é a Europa, que tem água.
Não, isso aí é de Vênus. Não, esse aqui é um planeta que eles acharam fora do nosso sistema solar, que é o Gliese 581G. Tipo, é um planeta
todo
que
ano
tem...
acha um planeta, cara.
Ele tem um tamanho semelhante da Terra, ele fica mais ou menos a mesma distância da estrela dele, ele tem propensão a ter água líquida, ele é um...
Se toca
semelhante.
Funk! Segredinho! Não.
Mas é claro que daí se ele tem 10% a mais de massa, já vai ser tudo diferente a forma... Tipo,
entendeu?
Um grau a menos na temperatura já vai mudar a evolução, então é...
Sim,
parece...
aí que tá...
Até o ponto de partida muda a evolução, né?
Uhum. Desse descobrimento desse planeta, para ter vários planetas iguais ao nosso, Esse, sinceramente, se tem esse, eu já não sei agora.
Não, tem uma lista chamada de... Até tem nesse post também, agora não vou lembrar. Tem uma lista que são os 20 mais que eles encontraram até hoje. Mas é que existe um cálculo matemático dos físicos, que como existe tantos trilhões de estrelas, a tendência é que a cada tarará tenha tantos planetas.
Ah, sim, tá? sim, entendi.
Tipo, só tendência, não tem como
sim, chamar isso. Sim, a probabilidade.
A probabilidade diz que terão, tipo, centenas de milhões de planetas parecidos.
Certo.
Ok, vamos passar para a parte agora mais divertida, né, que é a parte da vergonha alheia. E agora nós vamos falar de nossas experiências com coisas inexplicáveis, né? É, como é, depois que a gente já divagou e já criou muitas teorias e derrubou outras, né, Ian? Então agora sim, a gente vai
tentando,
contar...
Tentamos.
Uhum. Não fizer porra nenhuma. Enrolamos, não fizer merda nenhuma. É, mas assim, ouvinte, você pode ouvir o Nerdcast que é melhor que a gente, né? Como já falaram aí e tudo mais. Diego Martins, você já teve alguma experiência com algo que você disse, porra, é isso, era um alienígena?
Não, velho, eu sempre quis. Pô, desde criancinha eu ia pra rua e olhava pro céu e nunca via nada crescendo, que vida triste, né? Nunca tive, mas sempre sonhei em ter uma experiência com os VTzinhos e tal, dar uma banda e tudo.
Alguém já te contou alguma experiência?
Ah, minha avó todo dia vem contar uma história que lá fora, no tempo do Arerê Pistola, tinha OVNI todo dia pousando na montanha, mas eu, pois é, né? Não
cabeça tava... de porco.
Cabeça de porco. Daí vem a tia dela e conta a história e o lobisomem.
Como... Jura de pé junto, e o boitatá, não sei o que mais. Que
saiu flutuando.
E você, pelo... tem alguma história para nos contar?
Tem uma, cara, como aconteceu comigo quando eu era pequeno, claro, né? Que inexplicável, assim, eu não vou nem postular que era OVNI, mas uma vez eu morava numa outra casa aqui na minha cidade, aqui em São Leopoldo, e, cara, a gente tava lá na frente de casa, eu tava brincando, né, que era bem guri novo, e aí, cara, no céu apareceu, assim, ó, começou a aparecer uma luz vermelha, assim, cara, ela tinha um pico, ela aumentava, e, mas assim, ó, próximo, não era um avião que tava lá.
Eu ia perguntar se era um avião dando ré, né?
Daí. Era alguma coisa. Era uma empilhadeira voadora. Cara, e assim, ó, ele fez isso algumas vezes e se moveu assim um pouco. Eu me lembro que a gente saiu correndo e fez a volta na quadra e andou por uma rua, andou pela outra atrás dele e ele apareceu bem forte umas 5 vezes e depois não apareceu mais, cara. E isso aí já bastou pra me deixar de cabelo em pé.
Deixa só eu voltar aqui atrás, que o Juan deixou uma perguntinha aqui. A gente tem que entender, né? Mas a inteligência estaria somente em seres humanoides? Porque fica difícil imaginar um alien com a aparência de outro animal de nosso planeta. Primeiro, Juan, é o seguinte. Você quer falar, Diego?
Cara, eu uma vez ouvi uma teoria, não sei de quem nem de onde, que... Claro, a natureza vai fazendo evoluir qualquer tipo de ser, e alguns cientistas afirmam que a tendência é que os seres se transformem em mecânicos, entendeu? Que a natureza vai chegar num ponto de evolução que vai travar ali e a inteligência vai criar seres mecânicos e a partir dali vai evoluir, tipo, vai virar uma Matrix, mais ou menos, entendeu?
Não.
Cara,
é tipo, quando você falou mecânico...
É uma teoria muito legal, eu tinha descobrido...
Quando você falou mecânico, eu imaginei um monte de gente de macacão branco, assim, com garrafa, com coisa.
Não, mecânico eu digo de...
Pereirão, um monte de pereirão.
Um monte de pereirão,
é. Por ver, tipo, o ser humano é uma carne que qualquer soco que toma, tu se desmancha, tá ligado?
Sim.
E aí, a tendência da evolutiva, tipo, a natureza vai evoluindo, vai chegar um ponto que não tem mais o que fazer. Daí o próprio ser humano vai ser o meio de evolução da natureza, a inteligência, não o ser humano. A inteligência vai criar seres mecânicos e darará.
Mas isso é pá, isso aí a gente vê em hipótese e tudo mais, né, Diego?
Sim, isso tá até acontecendo, mas, né? Até chegar
não, mas assim, o que ele diz assim,
eu também acho que assim, isso aí se diferencia um pouco. Isso aí já sai da esfera da evolução, cara. Porque evolução que a gente. Evolução é a nível molecular, assim,
sim.
A nível do teu organismo. E a partir da hora que tu constrói um outro ser, a tua imagem lá, com inteligência artificial, eu acho que isso aí já não é mais. Evolução, cara, é adaptação ao meio. É como o teu filho, só que é um processo tão gradual que. Ninguém, eu vi um biólogo falando isso essa semana, que ele assim, nunca, tipo, o ser humano evoluiu lá dos primos lá, do Homo sapiens, do Neandertal, do Australopithecus, mas assim, nunca chegou uma hora em que tu olhou pra trás e viu assim, ó, bom, esse foi, o meu pai é um Australopithecus e eu sou um Homo sapiens. É tão gradual, é tão gradual que isso, essa linha não é visível.
Sim, mas...
Todo filho é da mesma... Todo filho é da mesma espécie do seu pai.
Tipo, não, mas assim, só respondendo aqui.
Não existe uma espécie que deu origem a outra espécie. Então, isso é gradual. Só complementando a minha resposta, eu acho que isso já não se enquadra mais em evolução. Mas ainda assim é uma teoria interessante.
Sim. É, não, o que eu acho que, no caso aqui, ele diz assim, ó, eu não consigo ver um alienígena com a aparência de outro animal do nosso planeta. É, porque não seria mesmo um animal do nosso planeta.
Faz sentido, faz sentido.
Não seria um animal do nosso planeta. Seria qualquer outro ser que você nem consegue imaginar, entendeu?
Mas a forma... Pode ser que daqui a pouco os bichos inteligentes do planeta sejam lembrem um leão. Lembrem um leão. Porque a gente não, pode ter qualquer forma, pode ser quadrado, triângulo, retângulo.
Cara, pode ter um planeta que os seres são uma fumaça, uma névoa.
Pode ser.
Pode ser, entendeu?
Uma trolha gigante.
É. Pode ser, cara, uma boa um monte. Vai chegar no planeta, vai ter umas poças no chão, aquilo ali é os habitantes do planeta, alguma espécie, sei lá.
É que o problema é assim, é que nós temos só nós mesmos como modelos, então a gente, se soubesse de mais 4, 5 vidas inteligentes, a gente poderia ter um padrão diferente, de repente os outros vão ser assim. Uhum. A gente não tem, sabe que é da gente e o resto não.
E ainda assim no nosso planeta tem sei lá quantos milhões de espécies diferentes. Mas ainda assim, todas elas estão no nosso planeta, né? O que torna esse 1 milhão de espécies, tu conhecer como é que elas são, torna totalmente sem sentido para se tu for pensar em qualquer realidade em outro planeta, onde as constantes da física são diferentes. Gravidade, força eletromagnética, esse tipo de coisa.
Exatamente.
Você sabia que os Transformers são alienígenas?
Sim. Tu não olhou o filme?
Que merda, né, cara? São alienígenas, cara. Eles são robôs alienígenas. E os Thundercats são alienígenas.
Até o meu cachorro que tava dormindo aqui olhou pra mim com a cara de triste pra sair agora.
Eu tive uma experiência com um negócio voando. Eu era criança.
Tu não tinha fumado nada, né?
Não, era muito pequeno ainda.
Ah, tá.
E eu olhei pro céu assim e vi uma bola verde. É sempre uma bola. Só muda a cor, né? É porque assim, eu vi à frente.
Que ser um caralho voador.
É porque eu vi à frente. A frente era verde. O fundo quem viu foi o Ian, que era vermelho, né?
Ah, tá bom.
Eu vi uma bola verde no céu. Eu achei aquilo muito bonito. E eu queria pegá-la, né? E aí, minha mãe, engraçado, que eu pensei, mãe, olha pra você ver, cara. Mãe, tem uma bola verde voando no céu. E no quintal só vi ela. Corre pra dentro, menino. Aí, quer dizer, eu assustei, cara. Eu falei, corri pra dentro. Eu falei, que foi, mãe? Ela, quando você parar essas coisas no céu assim, você tem que correr pra dentro de casa. E nisso, cara, eu acho que eu fiquei. Eu não sei, eu não entendi o porquê, entendeu?
Muito antes de fazer, a tua mãe já tava acostumada. Toda semana ela vê um OVNI, corre pra. Ela tem um abrigo anti-OVNI em casa, ela sai correndo.
Eu não sei, cara. Eu não sei se de repente ela já foi acostumada a isso de ter medo das coisas. Sem explicação no céu, sabe? E então, porra, mas foi muito louco. Mãe, tem uma bola verde voando no céu. Corre pra dentro, menino!
Todo mundo sonhando em correr pra perto da bola pra pegar um ETzinho e ele correndo pra dentro, tá louco?
Tá certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, Diego, legal.
A última pergunta, eu acho, da Valéria, que diz assim, continente perdido de Atlântida teria tido conhecimento alienígena? Daí já fica. Eu adoro falar sobre isso. Eu poderia passar a noite inteira conversando sobre Atlântida e alienígenas e tal. Só que assim, se a gente já tá falando de Atlântida, que é um continente mítico, né? Tu já postular isso com outra coisa que a gente nem sabe se existe, aí é mito em cima de mito. Aí,
nós vamos botar teoria em cima de teoria.
Pode ter existido.
Pediram aqui pra falar o que que. O que vocês acharam do OVNI da Olimpíada de Londres? Alguém viu?
Eu não vi, cara.
Também não vi, todo mundo tá falando disso, que pareceu um OVNIzinho lá e tal, e o Mr. Bean lá curtindo.
E o Mr. Bean? Não, Mr. Bean não.
Tu não viu o Mr. Bean na abertura das Olimpíadas?
Não, eu digo, é que tu falou, apareceu um OVNI e o Mr. Bean curtindo. Daí eu falei, então já é sacanagem.
Não, mas surgiu um OVNI, tem até um post no Menelua da Nantes, mas eu nem cheguei a ver, porque eu achei, isso aí é uma chinelagem, né, mas...
Sim, não tem outro lugar pra aparecer escondido.
Ah, pois é.
A festa do, que junta gente do mundo inteiro.
15 bilhões de pessoas no TV e aparece o homem pra dar uma alô.
É, vieram ver as Olimpíadas também. Vamos Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Se tem mais algum comentário pertinente aqui. Tarará, eu nem vi quantas pessoas tem online pra gente poder agradecer.
Ah, quer dizer que os que tu não. Quer dizer que os comentários que tu não escolheu são todos impertinentes.
Ah, se não me chamar a atenção, cara. Vamos ver. Bom, vai. nada.
Tá ruim, né?
É. E se eles não te. Não. Ok. Alguém quer ler algum comentário aí da galera?
O Juan disse assim, até que não é desvantagem ter um abrigo para aliens. Quando eles chegarem, tu vai ter um abrigo e vai ficar lá quietinho. Quando eles chegarem tocando
cara, você batom, falar,
na cabeça dos negão...
Se eu for falar isso pro... Se eu for falar isso pro Ned Punheteiro, Ian, tá foda. Porque daí ele vai ter um abrigo pra alien, um abrigo pra zumbi, um abrigo contra vampiro, um abrigo contra
pode ser o mesmo abrigo. Pode ser um abrigão.
Não, porque não, tá errado. Porque o abrigo contra alien e o vampiro tem que ser diferente. Porque o abrigo contra alien pode ser escuro, o de vampiro não. Entendeu? O abrigo contra zumbi tem que ser embaixo da terra. O de alien, de repente, não. Vai que são seres subterrâneos.
Não. Cavoca o buraco, põe parede de aço, metralhadora lá dentro e tá na mão.
Parede de alien.
E morre. E morre diabo, né?
Bem, morre diabo vagabundo.
Não, tem que botar o morre diabo pra ser no portão pra não deixar ninguém passar. Morre diabo. É. Ele já morreu.
E pra, finalizar aqui, o que é Spore? Que o tal do Sérgio Nunes.
É um joguinho que tu vai. Começa sendo um peixe, se não me engano, um girino, daí tu vai evoluindo, daí tu vira, vai pra terra, daí tu vira um leão, daí tu vai ver assim, cima.
E aí, é só isso?
É só isso.
Pronto, era isso que ele queria?
Era, isso aí que ele queria que eu falasse, que alguém falasse.
Aí, não, e é bom esse jogo, não?
Cara, eu acho que eu tô confundindo os jogos. Bom, mas enfim, não tem importância. Não.
Então tá bom. Vamos nos despedindo, Diego. Você quer acrescentar mais alguma coisa?
Eu tenho que fazer a social aqui. Tem que mandar um feliz aniversário pro Jeff, do redator do Menino Lua. Porque sabendo que ele tem fetiche por ETs.
Ai, meu Deus.
Imagina. Tem que mandar um feliz aniversário pro Eduardo também e mandar um abraço e um beijo pra Leila, que tá ouvindo a gente de novo.
Ok. Tem que mandar também um feliz aniversário pra mim, que foi meu aniversário ontem, né? Da data de gravação.
Que exploda.
Oh, sério? Quantos anos, do Marcos?
19.
19, cara? Uhum. 19.
Claro que é mentira. Que legal. Claro que é mentira, né?
Eu sei, cara. Essa cara chupada aí do tempo.
28 aninhos eu fiz ontem aqui, né?
É 42, se me enganar.
Tá bom. Mais algum recado?
Diego,
mais
o Diego,
mais
o Diego tá de aniversário dia 13, hein?
É, eu quero festinha e presente de todo mundo que tá ouvindo aí, ó.
Diego, já escolhemos o vencedor do Cubo?
Não.
A promoção do Cubo?
Nós temos que organizar esse esquema aí.
Vamos escolher essa semana e divulgar, então, quando junto com o post post aqui de domingo.
Vamos escolher alguém que participou hoje.
Vamos escolher o melhor que participou hoje e da que a gente prometeu já do que a gente incluiu o post anterior, né? Anterior.
Sim.
Então vai ser o melhor comentário e curtida aí desses dois podcasts. Vai ganhar então o Neo Cube aí que o Menino Lua vai dar de presente.
Isso aí.
Porque vocês esqueceram, né?
Não, esquecemos não.
Tô lembrando agora.
Tá lembrando agora.
Claro.
Então, bom, meus amigos, estivemos aqui na presença de Diego Martins e de Ian. Desejamos uma boa semana pra vocês. Ouçam domingo o gravado, que não muda nada, só tem música no fundo.
Ouçam domingo é bom, né?
Ouçam. Eu falei quase em italiano. Ouçam. Abraços e até a próxima. Digam tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ah.
Tchau, pessoal.
Tchau. Deixa eu... Tchau.
She hold me close and she squeeze me tight and she whispered, yo quiere mora. I say, habla solo lengua de inglés, no comprende español. I speak only the language of English, I don't understand español.
Este
esse podcast nunca será melhor que o Nerdcast. Ok, a pessoa deixou esse comentário. Eu ouço o Nerdcast, eu adoro o Nerdcast. Agora eu vou perguntar uma coisa para o Ian e para o Diego. Em algum momento a gente falou que ia ser melhor do que alguém?
Negativo.
Ah, eu digo assim, ó, pau no cu do Nerdcast.
Não, fica.
Até porque
eu gosto. Eu gosto dos caras, mas assim, quando a gente começou, a gente em nenhum momento disse que queria ser melhor do que ninguém.
Exatamente.
Eu pensei, isso eu pensei, mas pra mim, não falei pra ninguém.
Então você que. Então você que deixou esse comentário doentio, eu gosto do Nerdcast, eu escuto toda semana. Mas assim, a gente não disse que queria ser melhor de ninguém. Se um dia a gente chegar a ser melhor, é bom pra nós, né? Mas não é a intenção.
Muito bom.
É, se você gosta tanto de Nerdcast, se você gosta tanto de Nerdcast, assim, fica tentando comparar os outros podcasts a Nerdcast, então não escuta os outros, não. Escuta só o Nerdcast, faz favor.